Olá, você ligado na TV Notícias Agrícolas, eu sou Guilherme Dorigatti, nós damos sequência à nossa programação, dessa vez para olhar para o mercado do milho. Vamos acompanhar o que tem influenciado os preços e o que a gente pode esperar das cotações daqui para frente. Quem vai ajudar a gente a fazer essa análise é o Enilson Nogueira, analista da Celeris Consultoria, já está aqui conosco por vídeo. Enilson, seja muito bem-vindo, é sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas.
Boa tarde, Guilherme, boa tarde a todos que estão conectados aqui conosco.
Enilson, vamos começar olhando para o mercado internacional, porque essa semana teve atualização do USDA sobre plantio nos Estados Unidos e isso meio que deu o tom das movimentações lá em Chicago, né?
A gente tem visto algumas sessões de baixa em Chicago, específica para o milho, acho que dois motivos importantes. O primeiro deles é que há um consenso de que a área plantada de milho nos Estados Unidos em 25, 26 vai crescer, isso parece que já está dado. Ainda que a gente não sabe exatamente qual é a magnitude, mas a direção do movimento já aponta um crescimento de área de milho por lá e um início de plantio muito acelerado, o que é positivo, principalmente para aquele produtor norte-americano que acaba tendo uma janela mais curta. Então, a leitura que o mercado como um todo faz, especial para milho, é que há um início de safra bem favorável para as lavouras de milho nos Estados Unidos.
Por outro lado, a gente tem também alguns fatores de sustentação por lá, né, Nilson? Especialmente quando a gente olha para exportação, para estoques, né?
O mercado hoje ele está dividido entre olhar o elemento de demanda, visto que questões de oferta de curto prazo já estão definidas, né? O próprio Brasil já está mais ou menos bem precificado, oferta dos Estados Unidos não tem novidade até entrar aí o mercado climático. Então, elementos de demanda acabam tendo sua relevância e a gente tem visto elementos positivos, né? Notícias positivas ao longo dos últimos meses, eu diria, né? Com crescimento de demanda e redução dos estoques globais de milho, isso acaba sendo um ponto de sustentação. Daqui para frente, pensando em mercado internacional, a leitura aqui da casa é que cada vez mais o mercado climático comece a ter mais foco, mais relevância para a direção dos preços. Como o início foi positivo, eu diria que qualquer tipo de soluço, problema de soluço de plantio, problema de chuva nos próximos 2 ou 3 meses, também vai ter uma capacidade muito grande de direcionar preços lá em Chicago.
Aí, quando a gente olha aqui para o Brasil, Enilson, o que que tem influenciado os preços nesse momento de plantio avançando e chegando perto do final também?
A leitura de preços aqui no Brasil, e aí desde o final do ano passado, ela está muito mais relacionada com fatores internos do que fatores externos, ainda que lá fora tenha alguma interferência. No curtíssimo prazo, o que a gente tem visto aí nos últimos, diria que 15, 20 dias, é até uma tranquilidade do mercado em relação ao desenvolvimento da segunda safra de milho. A gente teve ali um veranico em janeiro, fevereiro, em especial fevereiro, né, em algumas regiões, Minas, Paraná, que cortou um pouco das chuvas e a gente já pega partir de uma safra com algum atraso de plantio. Mas quando eu olho em especial para final de fevereiro, metade de março, um abril chuvoso em boa parte do Brasil Central. Então, a leitura que o mercado hoje tem colocado para a segunda safra de milho do Brasil é que é bem provável que a gente colha acima de 100 milhões de toneladas. Então, todo aquele risco de falta de produto, algum problema de abastecimento que poderia ter no mercado local ao longo de 2025, passa a ser afastado. E aí, diante desse cenário, a gente tem visto já tanto preços no mercado disponível quanto preços para o mercado futuro, junho, julho, agosto, setembro, com algum viés de redução nesses últimos 20 dias. Até trazendo como referência, Lucas do Rio Verde, há um mês atrás, estava negociando milho futuro ali para entrega em julho na casa de R$ 50, R$ 55. Hoje, esse mesmo milho futuro está sendo negociado na casa de R$ 45, R$ 47. Então, essa leitura de safra positiva, safra cheia que está sendo construída, acaba sendo um fator específico de pressão, de limitação sobre os preços locais.
Tem algum fator que pode entrar nesse radar do mercado brasileiro e trazer mais alguma movimentação, Nilson?
No curto prazo, tem um elemento ali de safra, a gente não está com uma safra definida. Lembrando que a gente teve bastante atraso ali na época da implementação, boa parte das lavouras foram plantadas metade para o final de fevereiro, algumas em março. Então, a produtividade efetiva dessas lavouras vão depender de chuva ao longo de abril, eventualmente até maio, que é o período que tem um corte de chuvas. Então, o elemento climático ainda é relevante, inclusive para a região mais ao sul do Brasil, que volta e meia tem os problemas de geada. Então, o elemento climático pode ser algum fator de mudança, de sustentação de preços. Mas eu diria que a curto prazo, pensando já que a gente deve ter milho disponível, de segunda safra sendo colhida, finalzinho de maio, começo de junho e julho, eu diria que esses próximos, vamos colocar aí, 2 a 3 meses, até por uma questão de sazonalidade, de colheita, é um mercado mais frouxo. Isso não quer dizer que os preços não sejam remuneradores, mas toda aquela sustentação que a gente viu no primeiro trimestre desse ano acaba sendo mascarada ou mitigada por uma percepção de uma boa colheita de safra de inverno.
Então, nesse cenário, Nilson, aquele produtor que vai começar a sua colheita, vai avançar com esses trabalhos, se tiver oportunidade de segurar um pouquinho, pode ser interessante.
É isso, a gente viu boas oportunidades ao longo do primeiro trimestre, quadrimestre do ano, para fechamento de preço futuro. Inclusive, a nossa recomendação era de, pelo menos, buscar travar parte dos preços da venda futura. Isso aconteceu, boa parte dos produtores aproveitaram preços remuneradores. Aqueles que têm capacidade de armazenamento, estão com contas minimamente resolvidas até meados ali de junho e julho, eu diria que sim, é o momento de esperar. Ah, daqui até, de novo, até o pico da colheita dessa segunda safra, a gente deve ter um cenário muito mais pressionado de cotações. Isso não muda a nossa leitura mais estrutural desse mercado. Quando eu olho para o segundo semestre e olho além do elemento da oferta, olho também, trago os elementos de demanda, a gente tem um mercado interno ainda bastante ativo nas compras, seja o etanol de milho, seja a proteína animal. E uma perspectiva de exportação ainda acima da casa de 40 milhões de toneladas. Então, a leitura que a gente tem é que, passado esses 3 meses aí de pressão de colheita, logística e sobre o impacto sobre os preços, que a gente possa ter um segundo semestre de sustentação muito calcado nessa leitura de demanda presente e firme aqui dentro do Brasil.
Nilson, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender melhor todo esse cenário. Se você quiser deixar mais algum recado, destacar mais algum ponto, pode ficar à vontade.
Ótimo, acho que de curto prazo, elementos, tanto o clima aqui no Brasil, clima nos Estados Unidos, como fatores importantes aí para serem mapeados. De fato, como estratégia de comercialização, aqueles que conseguem segurar um pouco mais, a gente vê um segundo semestre de oportunidades de formação de margens que o produtor pode aproveitar mais para frente.
Enilson, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes, a gente seguir acompanhando essas movimentações do mercado do milho. Um abraço, até a próxima.
Obrigado, até mais.
Esse o Enilson Nogueira, analista de mercado da Celeris Consultoria, conversou com a gente para mostrar um pouquinho o que tem influenciado as movimentações do milho, tanto aqui no Brasil quanto no mercado internacional. Olhando aqui para o Brasil, o Enilson destacando uma diminuição do risco climático com a melhora das condições para a segunda safra de milho, o mercado esperando produção acima de 100 milhões de toneladas, o que deve manter preços pressionados nos próximos 2 ou 3 meses, conforme a colheita for avançando. Então, para aquele produtor que tem condições de segurar um pouquinho mais essa comercialização, pode encontrar um cenário mais positivo olhando lá para o segundo semestre, conforme o Nilson destacou aqui para a gente. Para os preços internacionais, o que vai mandar nas movimentações lá em Chicago vai ser o mercado climático para o desenvolvimento da safra dos Estados Unidos, que tem um plantio bastante adiantado, bastante rápido, expectativas de grande crescimento na área dos Estados Unidos. Então, esse clima para o desenvolvimento das lavouras é o que deve definir a movimentação dos preços lá em Chicago, na opinião do Enilson Nogueira, da Celeris Consultoria. Agora, antes da gente encerrar, vamos verificar como é que estão as cotações do milho nas bolsas neste momento. Começando pela Bolsa de Chicago, você vai ver aí na tela movimentações bastante restritas para essa sexta-feira, dia 25 de abril. O contrato maio 25 fechou a 4 dólares e 77 centes o bushel e na estabilidade. Julho 25 também estável com 4 dólares e 84 centes o bushel. Setembro 25 recuou 1,75 pontos e foi cotado a 4 dólares e 44 centes o bushel, enquanto o dezembro 25 valeu 4 dólares e 55 centes o bushel, queda de 1,50 pontos. Agora a Bolsa Brasileira AB3, que também tem poucas movimentações nesta sexta-feira. O maio 25 vale R$ 76,90 a saca, queda de 0,23%. O julho 25 recua 0,16%, é cotado a R$ 68,46 a saca. O setembro 25 sobe 0,11%, valendo R$ 69,84 a saca, enquanto o novembro 25 vale R$ 72,49 a saca, alta de 0,06%. Agora eu vou ficando por aqui, mas a nossa programação volta daqui a pouquinho. Notícias agrícolas, informação agro relevante e conectado.